durante a terceira fase das Santas Missões. Falamos sobre as visitas, sobre o trabalho nas escolas, sobre o trabalho com as crianças na missãozinha. E hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre o trabalho que é realizado com os jovens. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre esse trabalho com a juventude é o Frater Clayton. Vamos ouvi-lo.
Olá, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Aparecida. Eu sou o Frater Clayton Peixoto, missionário redentorista, e hoje venho falar um pouco para vocês a respeito do trabalho que é feito com a juventude na terceira fase das Santas Missões Redentoristas. Esse trabalho é muito importante porque ele se insere dentro de um tempo forte de evangelização nas paróquias missionadas, quando os missionários redentoristas estão presentes de uma forma mais intensa em todas as comunidades da paróquia. E além das celebrações, das visitas, das confissões, dos encontros comunitários, a juventude, ela é convidada a viver uma experiência pessoal de encontro com Jesus e de compromisso com a igreja. Os encontros que acontecem com os jovens procuram responder às suas realidades, aos seus desafios e às suas esperanças. A metodologia que os missionários redentoristas buscam colocar em prática é criando um ambiente de acolhida, escuta e de diálogo, valorizando a participação ativa dos jovens através de momentos de oração, de reflexão da palavra de Deus, através de dinâmicas, testemunhos e de celebrações. O objetivo, ele não é apenas reunir jovens, despertar neles o desejo de serem discípulos missionários e protagonistas da evangelização. É muito comum que os missionários promovam esses encontros específicos para a juventude, incentivando os jovens no fortalecimento da fé, no discernimento vocacional, na vivência dos sacramentos e no compromisso com a comunidade. Portanto, é um momento forte de evangelização, mas também é um momento de escuta a partir da realidade dos nossos jovens. Continue rezando pelas equipes missionárias, por nós missionários redentoristas, para que nós possamos continuar levando Jesus Redentor para todas as pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus.
Ouvimos aí Frater Clayton nos ajudando a refletir um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado com a juventude. São tantas as formas, né, de juventude hoje, a pastoral da juventude tão ampla, com tantos cenários, né? E as Santas Missões buscam então dar uma resposta, levar uma mensagem para os nossos queridos jovens, para que eles continuem assim, firmes, fortes, sonhadores e sonhadoras, né? E que isso não só no seu sonho profissional, mas também, né, no seu crescimento espiritual, na sua fé. Lembrando que Deus está presente em tudo e Ele nos ajuda no que a gente precisar. Deus faz a parte dele, então nós fazemos a nossa, não é? Por isso, sempre nos preocupamos bastante também em deixar uma mensagem no coração dos nossos jovens, para que não percam a alegria de viver e que vivam bem, felizes, né, se encontrando aí na vocação para a qual Deus os chama e sendo aí felizes fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a nossa juventude. Bom, meus irmãos e irmãs, vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua presença sempre amiga aqui conosco e já estamos vencendo mais um mês, não é? Que Deus abençoe, que o nosso ano continue aí rendendo muitos frutos, que possamos sempre nos doar pelo reino de Deus. Reze sempre por nós. Estamos unidos na missão. Quer viver a graça das Santas Missões Redentoristas aí em sua paróquia? Converse com o seu pároco, peça para que ele faça contato conosco através do portal a12.com, pelo telefone, também é o WhatsApp, 0 operadora 16 997009566. Vamos ficando por aqui, sempre na graça de Deus, unidos a você, para que juntos possamos viver e crescer sempre. Fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida. Um grande abraço para todos. Tchau. Viva Santas Missões Redentoristas.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria. Por isso, não tenhamos medo dos números pequenos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista. Não é este o caminho de Deus. Olhemos para Maria, que na sua pequenez é maior que o céu.
Conheça as Irmãs Carlistas, que também são chamadas de Scalabrinianas. Ligue para 12-9 por elas nas redes sociais como irmãs.scalabrinianas.
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @academiamarial e YouTube Academia Marial.
Diariamente às 15h, a Rádio Aparecida apresenta ao vivo
Recebei-nos, ó Rainha Incomparável.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, direto do Santuário Nacional. Uma tradição de fé e devoção. Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida. Deus conosco dia a dia. Um momento de reflexão com a espiritualidade do Evangelho Dominical, com Padre Tiago Costa.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela rede Aparecida de Rádio. Vamos acolher com muito carinho o Padre Tiago Costa, trazendo Deus conosco dia a dia.
Caros ouvintes da Rádio Aparecida, você é devoto de Nossa Senhora, 17º domingo do tempo comum. Continuam as parábolas de Jesus que nos ensina sobre o cuidado e a pertença a seu reino, pois ele é um tesouro escondido, a pedra preciosa que devemos procurar até encontrá-la. Portanto, temos diante de nós um dom que não tem preço. O reino de Deus, quando descobrimos esse tesouro, descobrimos a plenitude de toda a existência que é o Cristo Jesus. O reino deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida e em toda a escala de valores que projetamos para nós mesmos. É sabedoria compreender o reino como o maior valor em nossa vida. É triste constatar que muitos cristãos não veem sua fé em Deus, sua religião como um tesouro que alegra o coração e pelo qual vale a pena sacrificar uma série de coisas. Muitos não conhecem, não sabem quanto é precioso o Evangelho para nossa verdadeira e plena felicidade. O Evangelho do Reino, para eles, não é uma alegre notícia que liberta, mas uma triste fonte de obrigações que, consequentemente, ameaça, ou seja, uma nova e ressignificada escravidão legalista em vez de absoluta liberdade de quem ama. Não entendem que a felicidade não consiste no ter e no consumir, mas na partilha, no dar afeto em tempos e a outros. O reino de Deus, esse jeito novo de viver que Jesus nos ensina, deve ser a coisa mais importante para a nossa vida. Para viver esse jeito, temos de abandonar tudo, ou pelo menos colocar tudo em segundo plano. Se não tomarmos essa decisão corajosa, se tentarmos ajeitar as coisas, não deixaremos que Deus nos possua e nos guie. É isso que Jesus nos ensina ao fazer comparações muito claras com o tesouro ou a pérola, pelos quais se vendem tudo. Se aprendermos essa lição e a pusermos em prática, teremos ganhado um tesouro de sabedoria. Seremos capazes de pôr ordem em nossa vida, organizando tudo segundo uma correta ordem de valores. Caso contrário, nossa vida não terá sentido que valha. Somos, pois, chamados a viver a radicalidade do reino, e isso exige participação total, completa. Fazer as coisas mais ou menos não agrada a Cristo. É necessário fazer-se tudo e por inteiro para agradar o reino dos céus. A você, caro irmão, cara irmã, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém e obrigado pela participação.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Num semblante sem coragem, ouço tua voz. Tenho sede num coração amigo. No tempo do perigo, ouço tua voz. Respondo confiante, impulsionada pela fé. Eu nada sou, mas me sustentas. Vou te anunciar. Coração.
Como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
E no quadro Gente Como Nós, os santos e as santas da Bíblia para todos os dias do ano, a Estela Marcon apresenta pra gente as histórias dos personagens bíblicos deste livro, publicado pela Editora Santuário e de autoria de Carlos Mesters e Francisco Rufino. Vamos acompanhar.
Hoje, dia 25 de julho, nós vamos conhecer a história de Tiago, apóstolo de Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Isso você encontra no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 19. Tiago, irmão de João, era filho de Zebedeu e Salomé. A família vivia da pesca, num lugar chamado Betsaida, à beira do lago de Genezaré. Jesus chamou os dois irmãos bem no início do seu apostolado. Os dois eram impetuosos e de caráter forte. Não levavam desaforo para casa e queriam logo partir para a briga. Quando os samaritanos não quiseram dar hospitalidade a Jesus no povoado, os dois disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Queriam imitar o profeta Elias, que fez baixar o fogo do céu. Mas Jesus os repreendeu. Devido a esse caráter violento, Jesus os chamava de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tiago, juntamente com Simão, Pedro e o irmão João, formavam o trio predileto de Jesus. Várias vezes Jesus os chamava para algum momento mais forte, como a transfiguração, no Horto das Oliveiras. Ai, mas no Horto, no momento de sua maior angústia, Jesus encontrou Pedro, Tiago e João dormindo em vez de vigiarem com ele. Tiago foi o primeiro dos 12 apóstolos a sofrer um martírio por sua fidelidade à mensagem de Jesus. No ano 44 d.C., o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Tua Senhor, me troca os panos, me faz repousar sem ti, mais que demais. Um toque leve faz curar, me leva pro alto, me toma nos braços, amor verdadeiro.
Oferecimento, Editora Ideias e Letras, o conhecimento que transforma você em sua melhor versão.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Vamos juntos acompanhar você e o livro, com o irmão Marco Lucas.
Olá, meus amigos da Rádio Aparecida e do Portal A12, que alegria estar mais uma vez com vocês. Eu sou o irmão Marco Lucas, missionário redentorista. E mais uma vez venho aqui compartilhar as dicas de leitura e as novidades do nosso quadro Você e o Livro. Estamos na última semana de julho, às portas do mês de agosto. E para nós, missionários redentoristas, esse é um período de grande festa. Afinal, no dia 1 de agosto, celebraremos o nosso querido fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. E se você estiver vindo à Aparecida, no dia 1 de agosto, vai ter uma belíssima inauguração do monumento dedicado à Mãe do Perpétuo Socorro, que há 160 anos foi entregue para que nós, missionários redentoristas, pudéssemos, então, propagar esse título da Mãe de Deus e Nossa. E também no dia 2 deste mês de agosto, visitando o Memorial Redentorista, às 8 horas da manhã, nós teremos inauguração de vários espaços lá. Então, participe conosco. Você que acompanha a Rede Aparecida de Comunicação sabe muito bem a importância do trabalho de evangelização que aqui realizamos. E saiba que toda a inspiração do nosso trabalho vem justamente do carisma de Santo Afonso: anunciar a boa nova de Jesus a todos que mais necessitam do seu amor. O carisma afonciano nos exorta a sermos fortes na fé, alegres na esperança, ardentes na caridade e perseverantes na oração. Está previsto isto nas constituições e estatutos da nossa congregação. Mas olhe a sua volta. Em tempos de tantas tragédias naturais, guerras e conflitos pelo mundo, você deve estar se perguntando: mas olhe, dê uma olhadinha, pense, reflita, como em meio a tudo isso também Deus continua se manifestando. Mas, irmão e irmã, como manter a alegria e a esperança com tudo o que está acontecendo? Eu respondo também a você com o exemplo do próprio Santo Afonso para superar esses desafios. É preciso ter uma vida de oração e intimidade com Deus por meio, sobretudo, dos sacramentos e, de modo especial, da confissão. Esse sacramento, o padroeiro dele, o padroeiro daqueles que atendem também esse sacramento, é Santo Afonso Maria de Ligório, padroeiro dos confessores. A oração nos conecta a Deus e abastece a nossa alma diária de fé e esperança. Mas com a correria do dia a dia, com os nossos erros e desânimos, o nosso coração vai acumulando um peso que nos afasta da vontade de Deus. E é aí que entra a confissão. A confissão limpa a alma, cura as nossas feridas e nos devolve a paz, a tranquilidade. Se a oração é o alimento, a confissão é o remédio que nos põe de pé novamente para a gente continuar a nossa caminhada. Quantas vezes você não se sentiu frágil, impotente ou carregando uma culpa pesada nesse tempo, nesse ano? Santo Afonso dizia que quem reza se salva. E eu completo: quem se confessa experimenta o abraço misericordioso de Deus, que dá forças para continuar rezando. E para ajudar você a viver essa espiritualidade completa de oração e reconciliação, trago duas obras fundamentais da Editora Santuário. A primeira é o livro A Oração, um clássico de Santo Afonso, um verdadeiro tesouro que ensina o caminho para conversarmos com Deus e alcançarmos as graças que o nosso coração tanto almeja. E a segunda dica é o livro Confissões de Santo Afonso. Como ele é o padroeiro dos confessores, esta obra aborda o sacramento da reconciliação sob a ótica do amor. Ela mostra que o confessor deve acolher o penitente com o coração de um médico que deseja curar, manifestando a face mais linda de Deus, a sua infinita misericórdia. Os dois livros você vai encontrá-los nas livrarias Santuário através do nosso site, livrariasantuario.com.br. Se preferir, você também poderá ligar para a Editora Santuário de segunda a sexta-feira em horário comercial através do nosso telefone.